Euronet Plus.
Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Casa Comum, o espaço semanal de debate Renascença Euronet. Como sempre acontece às quartas-feiras a esta hora, Paulo Rangel e Fernando Medina conversam sobre os principais temas que marcam a atualidade. Boa tarde a ambos, estamos na semana de arranque formal do calendário de negociações para o Orçamento de Estado. A grande novidade da semana são as metas macroeconómicas do Governo para 2019. Recordo aqui os dados principais: um crescimento de 2,2%, um déficit de 0,2% e uma taxa de desemprego de 6%. Paulo Rangel, o que é que acha destes compromissos?
Bem, eu sinceramente, quanto às questões macroeconómicas, neste como até em orçamentos anteriores, tirando a primeira versão de 2016, que aliás foi totalmente reescrita pela Comissão Europeia, e o meu problema nunca foi a questão dos objetivos macroeconómicos, que me parecem essencialmente bem, embora pudesse haver aqui, acho que há aqui algum otimismo quanto ao crescimento económico, os dados não apontam para um crescimento desta ordem, mas em todo caso, enfim, é algo que eu acho que pode ser eventualmente visto no futuro, ajustar um pouco, porque eu acho que esta, às vezes estamos a falar de uma décima para cima, uma décima para baixo, ou duas, e isso depende de algumas conjunturas e de fatores conjunturais que neste momento não são totalmente controláveis. O meu problema quanto ao orçamento e quanto aos orçamentos do Partido Socialista e da Geringonça foi sempre o mesmo. E eu acho que se resume, e neste caso vamos direitinhos com tudo, aliás, o que tem a propósito de medidas concretas tem saído, se resume numa fórmula que eu usei aqui há 2 anos ou 2 anos e meio, que é: o Partido Socialista enverdou por querer um Estado salarial e desfazer o Estado social. Portanto, este orçamento, para atingir estas metas e para fazer a política de rendimentos que está apontada, ou para a concretizar, vai, mais uma vez, depauperar por completo os serviços públicos. Quer dizer, o estado em que está a saúde é absolutamente, eu diria, quase que indescritível. Portanto, a saúde, nos tempos da Troika, que eram tempos difíceis, nunca se foi ao osso dos serviços. Aqui, neste momento, não há pudor nenhum em fazer cortes, em fazer cativações, sem qualquer, eu diria, atenção às necessidades básicas de serviços públicos como esse. Mas não só. Na Proteção Civil, no ano de 2017, eu insisto nisto, houve um corte importante na Proteção Civil e, para mim, não tenho dúvidas de que há uma relação entre os incêndios e esse desinvestimento na proteção civil. No caso da segurança rodoviária é evidente, quer dizer, nós não vemos uma campanha de segurança rodoviária há quanto tempo, nós não vemos a polícia na rua para fazer dissuasão, e isto tem um efeito. E qual é o efeito que isto tem? É de que, obviamente, nós estamos a regredir em matéria de mortalidade e de sinistralidade nas estradas, quer dizer, ou seja, nós estamos a ir ao osso dos serviços públicos, seja na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, e estamos para termos uma política de rendimentos que é essencialmente uma política, eu diria, eleitoralista.
Paulo Rangel, a semana passada disse aqui que o PSD não tinha qualquer obrigação de apresentar propostas antes de conhecer a versão do governo.
Claro.
Nesta altura, com aquilo que já se sabe, acha que o PSD já poderia começar a,
eu acho que
a
não,
dizer ao que vem?
Não? Nós não temos qualquer ideia de quais são as propostas do governo. Nós temos, neste momento, aquilo que nós temos são os números macroeconómicos. E eu, quanto aos números macroeconómicos, falo por mim, mas o que o PSD acompanhará, até pelo que já foi dito, mas, enfim, pelo que eu conheço do pensamento, acompanhará, enfim, com certeza que terá alguns reparos, mas acompanhará esta ideia de que o que está aqui em causa, os objetivos macroeconómicos, não me parecem, uma vez conseguidos, e há razões para acreditar que pelo menos alguns deles são suscetíveis de ser conseguidos, embora este orçamento tenha mais riscos do que tiveram outros por causa da deterioração da conjuntura económica internacional. Mas, em todo caso, o que eu digo é, o meu problema são as medidas, mas nós neste momento não conhecemos medidas nenhumas. Conhecemos isso sim, é uma preocupação extrema com uma política de rendimentos que vai dar mais 10 euros por mês ao bolso das pessoas, mas vai atrasar em 6 meses as consultas e em 1 ano as cirurgias. E isto é um bom exemplo do que pode acontecer e não há nenhum 60 euros num semestre que valham o adiamento de uma consulta que pode ser prioritária. Uhum. E segundo... é este ataque, é aquilo que eu digo. Nunca houve um governo que atacasse tanto o Estado Social como este governo socialista. Isto é paradoxal, mas é verdade. Em troco de quê? De uma política salarial e de rendimentos que dá no olho para o curto prazo, mas que vai ter para os serviços públicos efeitos muito negativos no médio e no longo prazo.
Segunda-feira, dia 15, quando conhecermos a proposta do Governo no seu todo, enfim, saberemos então mais pormenores sobre essas medidas. Fernando Medina, também eu quero ouvir sobre a ambição deste orçamento, se acha estas metas execuíveis, mas acrescentando aqui uma variável que, aliás, o PSD lembrou na reunião que ontem teve com o Ministro das Finanças e que o Paulo Rangel também já fez aqui, de alguma forma, referência, que são as sempre incertas e perigosas taxas de juros, enfim, as coisas que não se controlam e que, se, por exemplo, aumentarem como se prevê, podem trazer muitos problemas. Portanto, a minha questão é, estes objetivos são execuíveis face às incertezas ou não?
Bom, este governo parte para este exercício orçamental com um crédito, é de ter chegado aqui com aquilo que muitos à direita achavam que era impossível, que é o quarto orçamento em vias de ser aprovado com esta solução política e um orçamento que, ano após ano, reduziu o déficit e reduziu a dívida. Isto era visto como impossível de ser realizado pelo Partido Socialista e ainda mais no quadro da atual solução política. E este, chegados a este momento, já ninguém questiona que este orçamento é um orçamento com metas, que mantém o mesmo objetivo, a mesma trajetória de melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas sem abdicar da redução da dívida, que no fundo é o melhor garante que nós temos para precisamente nos defender de uma deterioração externa da conjuntura em matéria de taxas de juros, e que este orçamento também aponta, e por isso isto é um crédito grande do Governo neste momento, chegar a este momento da legislatura com este orçamento, e que tem uma marca, um orçamento que não é um orçamento eleitoralista, ao contrário do que muitos temiam e vaticinavam, um orçamento que mantém a linha da responsabilidade fiscal, de um déficit menor e de uma dívida pública menor, no fundo, os melhores garantes face àquilo que coloca, que é a proteção maior para a conjuntura externa.
Uhum. Temos um mês e meio até, enfim, um pouco mais até ao final deste processo. A votação final global está marcada para 29 de novembro. Como é que acha que vão correr as negociações tanto à esquerda como à direita? Eu arriscava dizer que, por aquilo que vimos ontem no Parlamento, quase apetece dizer que, enfim, que vão ser relativamente pacíficas, pelo menos olhando para as metas macroeconómicas. O PSD, por exemplo, aplaudiu-as, não é? Enfim, o que é que acha que vai acontecer?
Bom, agora acabará os partidos, ainda há negociações em curso com os partidos que suportam esta solução política. Dia 15 a proposta será apresentada e depois aguardaremos a expectativa dos partidos. Não me surpreenderia que os partidos à direita encontrassem o CDS, aliás, sem conhecer o documento, já disse que votava contra, qualquer que ele fosse, o que também não deixa de ser bem revelador de um certo posicionamento político. O PSD ainda não disse, mas não me surpreenderá naturalmente que seja o voto contra e que este orçamento passe com os votos dos partidos que até agora bem suportada esta legislatura, uma legislatura, volto a frisar, bem conseguida do ponto de vista que eram os seus objetivos e que, recordo, há 3 anos atrás, poucos vaticinariam que ela chegaria ao fim e ainda vaticinariam que ela chegaria ao fim com estes resultados do ponto de vista das finanças públicas.
E até que ponto é que o Governo está condicionado, maniatado, digamos, pelas negociações à esquerda em questões como as pensões, o IVA da eletricidade, enfim, questões que PCP e Bloco fazem fincapé? Até que ponto é que o Governo tem margem de manobra?
Há um equilíbrio do ponto de vista do que são os objetivos que o Partido Socialista definiu para esta legislatura. O que se vê do cenário conhecido vai muito em linha com aquele que constava no Plano de Estabilidade e Crescimento e, por isso, redução do déficit e redução da dívida. E isto permite, obviamente, com este crescimento da economia, alguma margem relativamente ao exercício das políticas. Não é uma margem muito grande, mas é alguma margem. É importante também relembrar que o efeito No próximo ano nós vamos ter o efeito não só das novas medidas que vão constar do orçamento, mas também da aplicação plena das medidas que ao longo dos anos têm vindo a ser tomadas nas várias frentes de recuperação dos rendimentos, que o Ministro das Finanças situou em cerca de 800 milhões de euros, isto é, no orçamento de 2019, há ali 800 milhões de euros de despesa que resulta da acumulação das medidas que ao longo dos anos vêm sendo, havendo alguma que haverá, tem que ser feito um processo de negociação, que é um processo natural para um partido que não tem maioria no Parlamento e que tem que fazer a negociação com os seus parceiros.
Muito bem. A atualidade continua, entretanto, a ser marcada pelo caso Tancos, que ameaça ser presença fixa neste espaço de debate. Pelas minhas contas, vamos na terceira semana seguida a falar do assunto. Paulo Rangel, a semana passada dizia que o chefe de Estado-Maior do Exército não tinha condições para continuar e que o próprio ministro ia pelo mesmo caminho. De lá para cá, a situação de Azeredo Lopes parece ter-se complicado ainda mais, não é?
Sim, repare, eu aquilo que tenho dito sempre, repare, no caso do chefe do Estado-Maior não ter condições para continuar, eu devo dizer que ele não tem condições para lá estar, quer dizer, falar em continuar parece até que aconteceu alguma coisa, não, ele é o rosto e é o responsável direto pela situação a que nós chegamos, portanto, a partir do momento em que há um assalto daquela natureza e não há nenhuma, repare, nós não temos uma auditoria sobre o que aconteceu, não houve um inquérito, como é que é possível, se na Câmara de Lisboa houver um problema, o facto de haver uma investigação judicial não dispensa um inquérito feito pela própria administração pública numa entidade como as Forças Armadas Portuguesas, que tem um princípio de hierarquia, tem um princípio de coesão, não houve apuramento de qualquer responsabilidade sobre o roubo e depois sobre a coisa mais extraordinária do mundo, que é o aparecimento, enfim, com armas que não tinham desaparecido e com munições que não tinham desaparecido e com outras que tinham desaparecido e que nunca chegaram a aparecer, quer dizer, e nunca houve nenhum inquérito, não houve nada, com o argumento que isto é um caso de polícia, mas um assalto a um paiol militar é um caso de polícia? É um assalto a uma moradia ou uma bomba de gasolina? Quer dizer, nós estamos onde? Eu não compreendo, sinceramente, eu considero isto, primeiro, de uma gravidade extrema, e eu acho que neste momento o Primeiro-Ministro António Costa está a prestar um péssimo serviço ao país, porque ele não tem noção da repercussão internacional, ele tem noção. Infelizmente está a tentar chutar para canto, se me permite uma linguagem até, eu diria, quase que corriqueira ou vulgar. Porque, em termos internacionais, as notícias que têm saído em Portugal deixam as Forças Armadas Portuguesas numa situação de total descrédito. E, portanto, não atuar nestas condições é uma coisa de uma grande responsabilidade. Eu, sinceramente, eu não compreendo como é que o Governo... Eu, aliás, escrevi esta semana sobre isso, quer dizer, a oposição, quando faz algumas críticas, não as faz com um intuito destrutivo. Não estou a dizer que, por vezes, não faça também no jogo político-tático. Mas quando estamos a falar de uma matéria destas, quando se chamava a atenção para que o Governo devia tomar medidas, se o Ministro tivesse promovido a demissão do chefe do Estado-Maior do Exército, logo que ficou claro que ele era incapaz de esclarecer, fosse o que fosse, o ministro estava salvaguardado. Se o ministro tivesse ele próprio exigido que se fizesse um apuramento e um inquérito, isto não é delegar uma matéria, que é uma matéria administrativa, que é uma matéria militar, que tem a ver com a segurança nacional e até com a segurança internacional, não justifica uma atuação por parte da hierarquia militar e se esta não atua do vértice político que sobre ela tem tutela. Quer dizer, isto é incompreensível, isto é um caso de polícia para o Sherlock Holmes. Quer dizer, isto é um romance policial. Nós estamos a ver até pelas notícias que saem que não é. E, portanto, aquilo que eu sempre disse foi, o ministro, nesta matéria em particular, não tinha uma responsabilidade. Na medida em que está a ser cúmplice, cada vez mais, está a cobrir, está a dar cobertura a esta inércia e a esta falta de atuação, ele próprio fica numa situação de alguma contaminação. Eu sinceramente, portanto, isto não é nenhum juízo sobre a boa-fé ou má-fé do ministro. Não me passa pela cabeça que um ministro em funções, e em particular este, tenha conhecimento de que houve um encobrimento e que não faça nada. Isso não, porque isso seria facto das coisas mais graves, alguma vez acontecidas, vidas em Portugal, isso não me passa pela cabeça. Agora, o que eu digo é, perante esta degradação, o não atuar ou não tomar nenhuma decisão está a prejudicar as Forças Armadas Portuguesas, está a prejudicar a credibilidade do Exército e, neste momento, está a prejudicar a própria credibilidade do país. Agora, enfim, é natural que isto não seja uma coisa que esteja todos os dias, que esteja na agenda cotidiana dos portugueses, mas é uma coisa de uma gravidade que eu acho que, aliás, exige, o Presidente diz que não, mas exige uma intervenção presidencial. O Presidente diz que vai aguardar, mas isto não é um inquérito de polícia. São as Forças Armadas que estão em questão.
Fernando Medina, apesar de todos os desmentidos, o futuro do Ministro, de facto, continua incerto, parece até dependente do aparecimento ou não de um memorando de duas páginas ou de mais declarações de mais militares, enfim. É tudo muito precário neste caso, do ponto de vista político.
Não concordo, não partilho dessa opinião. Eu não vejo que tenham aparecido razões para alterar qualquer julgamento relativamente à atuação do Ministro da Defesa. Houve essa informação pública de que o responsável da Polícia Judiciária Militar terá dado essa informação em inquérito ao Ministério Público. O Ministro da Defesa nega e por isso a Justiça apurará e seguirá o seu caminho. Recorde-se, aliás, mesmo ainda assim, o que é que é alegado. É alegado que há uma informação sobre o passado, algo que teria acontecido, que teria sido uma operação de encobrimento por parte da Polícia Judiciária Militar. Isto é, estamos a falar depois do roubo ter ocorrido, depois de tudo ter ocorrido, depois de tudo ter passado. Por isso, eu não vejo, francamente, tudo aquilo que veio em público, que esta informação, ainda lá prestada por alguém que neste momento é arguído e que está a ser investigado por implicação, essa sim, direta na operação de encobrimento, venha fragilizar a posição do Ministro. Com franqueza, não o entendo. Eu acho que o Ministro aqui, depois do ocorrido, que é de facto um caso grave, e aliás, eu acho que ele se tornou mais grave com aquilo que foi conhecido com a operação de encobrimento, isto é, acharmos que um órgão ao qual estão cumpridas responsabilidades de polícia criminal como a Polícia Judiciária Militar. Há aqui um entendimento com um criminoso para fazer uma devolução de armas, mas no fundo ilibando de qualquer responsabilidade. Eu acho que isto é de uma gravidade tão grande como a gravidade do roubo, para não dizer quase maior. E por isso acho que isto tem que ser avaliado como está pelo sistema de justiça, de forma o mais célere possível e de forma muito, muito precisa, porque de facto é a credibilidade de toda uma instituição, neste caso a Polícia Judiciária Militar, que foi posta sobre...
Alguns problemas na ligação com Fernando Medina. Mudemos de página e para as eleições no Brasil, face àquilo que as sondagens vinham dizendo, não houve propriamente surpresas. E agora, Paulo Rangel, irá Fernando Haddad conseguir contrariar este grande avanço que Bolsonaro já leva?
Olha, deixe-me só registrar uma coisa ainda quanto ao tema anterior, que é, eu vejo que Fernando Medina, para ele, isto é um caso de polícia. É uma coisa que eu ainda estou para ver como é que alguém pode defender que isto é um caso de polícia. Mas indo ao Brasil, há um ponto que eu acho que me surpreendeu, apesar de tudo, que foi, relativamente às sondagens, eu acho que quer Bolsonaro, quer mesmo Haddad, tiveram resultados mais substanciais do que aqueles que eram esperados. O que significa, no fundo, que houve uma polarização, no fundo, houve uma tentativa de voto útil. Pronto. No caso de Bolsonaro, ela foi muito longe. A questão que se podia pôr é saber se ele esgotou o seu potencial ou se ainda há, digamos, muita gente eventualmente disponível para fazer uma segunda ou terceira opção, portanto uma opção, digamos, tomando sais de frutos, como era a expressão que em Portugal, a dada altura, se usou nas eleições presidenciais de 86, para votar em Bolsonaro. E eu acho que há, e isso para mim é uma coisa preocupante, portanto eu acho que é preocupante que eu acho que Haddad pode recuperar bastante, mas do meu ponto de vista, olhando um pouco para aquilo que é a leitura que ele faz dos resultados, não virá a ser suficiente. E, portanto, nós teremos um candidato que tem posto em causa alguns pilares daquilo que é uma democracia liberal, não é? E que tem tido, enfim, até ideologicamente, não apenas põe em causa esse Estado de Direito, mas ideologicamente tem posições de uma direita radical realmente preocupante, que está, eu penso, em condições muito favoráveis para vencer a segunda volta, o segundo turno, como se diz no Brasil. E, portanto, sinceramente, eu estou extremamente preocupado. Eu acho que nos eleitores que votaram noutros candidatos haverá, com certeza, uma massa crítica suficiente para Bolsonaro ultrapassar a meta dos 50%. E, portanto, por exemplo, uma coisa como aquela que nós vimos em Portugal, justamente em 86, em que havia um candidato que tinha 46% e havia outro que tinha 20%, e o de 20% acabou por ganhar com 51-49%, isso aqui eu penso que não vai acontecer e, sinceramente, eu acho que para o Brasil são más notícias. Embora a existência destes dois candidatos só por si também não fosse boas notícias, porque a Haddad está ligado ao legado do Partido Trabalhista, do qual não se distanciou e que eu acho que também no Brasil levaria um impasse, como aliás nós vimos com Dilma, quer dizer, a deposição de Dilma, por mais regular ou irregular que se ache que foi, representava já uma rejeição nas ruas fortíssima do legado Partido Trabalhista. E, portanto, sinceramente, eu acho que o Brasil está naquilo que eu chamaria uma encruzilhada e um impasse político extremamente preocupante.
Fernando Medina, duas perguntas. Surpreende-o a votação de Bolsonaro no Brasil e surpreende-o também aquela que teve em Portugal, nos pontos de eleição em Portugal, Lisboa, Porto e Faro, onde ganhou em todos?
Eu, acima de tudo, preocupa-me muito aquilo que aconteceu, porque aquilo que a previsível vitória de Bolsonaro trará ao Brasil e ao mundo é um retrocesso profundo para uma situação que nós hoje, não creio, aliás, que muitos dos eleitores tenham a consciência ou a crença do que vai acontecer. Agora, nós já aprendemos uma coisa com Trump, temos que levar a sério aquilo que os políticos populistas dizem em campanha. E Trump executa o seu programa, Orban executa o programa, e se Bolsonaro executar o seu programa, e com os sinais todos que está a transmitir, esperam tempos duríssimos ao Brasil, um grave retrocesso do domínio das liberdades, um gravíssimo retrocesso no Estado de Direito. Bolsonaro, aliás, não hesita muito, ou melhor, só hesita, aliás, em classificar a ditadura como branda, porque poderia ter ido mais longe. Vai haver seguramente um forte reforço do exército e do sistema judicial dentro do sistema de governação do Brasil e veremos onde acabará. Isto é um sinal de profunda preocupação para qualquer democrata, qualquer que seja o ponto que ele se coloque, coloco no globo. Nós chegamos a esta situação por uma fundamentalmente pela combinação do que foi a grave crise económica que perspassou o mundo, que nós vimos do lado português e estávamos concentrados sobre o problema em Portugal, mas no Brasil a crise foi ainda muito mais severa, porque o Brasil, como é uma economia muito dependente da exportação de matérias, precisamente aquilo que mais reduz em momentos de grande arrefecimento económico, levou com que a economia brasileira tivesse uma queda superior a 7% do produto em 2 anos. Ora, esses foram os anos em que são conhecidos os primeiros casos de corrupção, e por isso a associação de crise económica, desemprego, incapacidade de cumprir as expectativas da ascensão e progressão com os escândalos de corrupção, deu no fundo a ideia corrupção igual à crise e tudo isto igual a PT. Ora, esta operação serviu para a distribuição e houve aqui um erro político grave da direita conservadora moderada democrática, que ao ter apoiado a destituição de Dilma, deixou no fundo a porta aberta à resposta mais radical. Porque o que seria natural era, com o esgotamento de uma solução do PT, haver uma alternância para o centro-direita. Creio, aliás, que Bolsonaro não era o candidato, não creio, é objetivo. Os setores da direita mais tradicional do Brasil, mas ele começa a ganhar uma tração de apoio popular após a queda de Dilma, com este discurso populista, o discurso antissistema, o discurso muito forte contra o crime, que entretanto pela crise económica sobe bastante o sentimento de insegurança e hoje o apelativo do discurso populista vai subindo e a partir de certa altura Bolsonaro torna-se quase hegemónico à direita. Repare-se que abaixo de Haddad nas eleições, todos, Ciro tem um resultado ainda na casa dos dois dígitos, mas abaixo disso os candidatos todos estão na casa de um dígito e por isso o sistema político brasileiro à direita desaparece. Quer dizer, é todo absorvido por Bolsonaro na primeira volta. E por isso houve aqui um erro, creio eu, grande, que Fernando Henrique Cardoso aponta, que foi todo o processo de destituição de Dilma, acaba por abrir as portas àquilo que foi o discurso mais radical de alguém que se apresenta contra o sistema, contra os criminosos, com as respostas fáceis que os populistas têm todos para os problemas, agora são respostas que vão falhar e no meio do incumprimento vai o retrocesso em matéria de Estado Democrático vai ser fortíssimo, não tenho.
Um risco.
Acho que não devemos levar isto, não podemos levar as palavras de Bolsonaro como intenção. Porque ele tem sido, aliás, muito claro sobre o que pensa.
Um risco de que, aliás, falamos tantas vezes em relação à própria Europa. Bom, do Brasil para a Venezuela ainda temos alguns minutos. Queria ouvir a opinião de ambos sobre como é que a União Europeia, por um lado, e Portugal, por outro, já agora, devem lidar com o regime de Maduro. Paulo Rangel, a União Europeia pode fazer mais o quê? Agravar sanções? Visar diretamente as figuras do regime? O que é que pode fazer mais? E Portugal, como é que deve encarar este mais do que previsível regresso de muitos milhares de pessoas? Como é que...
Olha, o que eu acho é que Portugal está a acordar tarde para este problema. Eu devo dizer que eu tenho vindo a falar nisto muitas vezes. Vejo que o governo se assustou com o facto de isto ter sido levantado na praça pública, porque era uma vergonha aquilo que o Ministério dos Estrangeiros estava a fazer nos últimos 2-3 anos, que era, no fundo, enfim, fazer um apoio low profile e a deixar ao abandono portugueses. Quer dizer, eu o que vejo nos jornais é só propaganda do governo. Portanto, não vejo nenhuma associação, nenhum, eu com as pessoas que falo na rua, que regressaram com as associações de imigrantes que há, é justamente a ideia do abandono total. Agora parece que não, parece que com esta visita do Secretário de Estado e com um plano mais estruturado, as coisas estão um pouco diferentes, mas até aqui, sinceramente, eu acho que houve um total abandono. E acho que ele se deveu justamente a uma simpatia especial que havia pelo regime de Chávez, que a geringonça naturalmente alimentava, e o governo português, enfim, procurava assobiar um pouco para o lado, deixou o governo da Madeira, esse sim, a fazer um trabalho notável e muito difícil, e, portanto, sinceramente, o governo português, eu penso que acordou tarde. Agora, a partir do momento em que passa a estruturar esse plano, a ter uma ação e uma presença, vamos avaliar como é que as coisas correm. Eu penso que houve aqui uma mudança de disposição que é muito importante.
E a União Europeia, o que é que poderá fazer
agora,
mais?
Agora, outra questão é a questão do regime. Eu nunca defendi, justamente porque Portugal tem ali centenas de milhares de comunidade vá à luz ou descendente, digamos assim, porque nem todos são cidadãos portugueses, ou são de segunda e terceira geração, mas sempre defendi que nós devemos ter uma ação muito efetiva no terreno, mas que tinha que ter algum cuidado e alguma delicadeza por causa disso. No caso da União Europeia e no caso, por exemplo, do Vaticano, já que estamos na Rádio Renascença, a capacidade de intervenção, do seu ponto de vista político, é bastante maior. E, portanto, aí eu acho que é preciso ser bastante duro com o regime de Nicolás Maduro. Já com o regime de Chávez, eu acho que Portugal cometeu erros sérios na altura. Sócrates foi para a Venezuela, mesmo Paulo Portas, ministro dos Estrangeiros, teve... Quer dizer, uma coisa que sinceramente, é totalmente escusada. Portanto, nós tivemos aqui uma política muito errada. Aliás, é por isso que há depois uma certa dificuldade de retratação dessa política. E aí eu acho que a União Europeia, e nomeadamente Portugal e a Espanha dentro da União Europeia, porque ambos estão... A Itália também estará numa situação em que têm que ter calcular a posição dos seus migrantes em território venezuelano, mas eles têm que, no fundo, reforçar a pressão sobre o regime venezuelano. Não há outra maneira.
O nosso tempo está a esgotar-se. Preciso de ouvir, obviamente, Fernando Medina. Exatamente as mesmas questões. Bruxelas e Lisboa, como é que devem lidar com Caracas?
Devem lidar com firmeza, com discrição e com eficácia. A grande questão na política com a Venezuela é uma política é a questão, como alguém a pôs, de termos 600 mil razões na Venezuela. Isto é, a dimensão da comunidade portuguesa que se estima que esteja na Venezuela. É por isso que as relações sempre foram relações de Estado, relações geridas com esta compreensão da complexidade desta relação. Não é? A Venezuela não é um país qualquer, por esta importância da comunidade portuguesa, e por isso o nosso diálogo deve ter a firmeza natural da defesa do interesse dos portugueses, de Portugal, portugueses, com esta compreensão, que é a sensibilidade de uma comunidade tão numerosa. E creio, aliás, que foi isso que justificou sempre na história, que independentemente dos governos cá e dos governos lá na Venezuela e dos regimes que mais recentemente se instalaram, e da mudança de governo em Portugal, os sucessivos governos tenham apostado em ter relações de canal aberto relativamente ao governo venezuelano. Fez isto o governo socialista com Chávez, fez também o governo a seguir da coligação com Chávez e com Maduro, e agora? Neste momento há uma situação de profundíssima crise económica na Venezuela, que é uma economia destruída, e com um regime que está num estado de deterioração muitíssimo, muitíssimo avançado, com desenvolvimento de vários instrumentos completamente à revelia do que são os Estados de Direito Democrático, que estão em implantação nesse país. E por isso nós precisamos de agir com a compreensão desta realidade, mas também com a sensibilidade de que temos uma comunidade muito, muito importante lá e que vai manter as suas vidas na Venezuela.
Fernando Medina, muito rapidamente, neste plano de...
Aliás, foi esse mesmo apelo, aliás, foi mesmo, desculpe só um ponto, aliás, foi mesmo este o apelo que o Presidente da República fez sobre este tema. Quer dizer, não se partidarizar a questão do debate da Venezuela, porque há aqui e aliás foi uma crítica direta ao CDS que o tentou colocar sob determinada forma, para
Mas eu acho que o Presidente não tem razão, Fernando Medina, não tem razão o Presidente, quer dizer, nós temos que exercer escrutínio sobre o Governo. A função das oposições não é chegar aqui e dizer amém a tudo o Governo faz quando ele faz mal. Não é? Tancos é uma questão delicada, a Venezuela é uma questão delicada, e portanto ninguém pode falar. Quer dizer, isso é claustrofobia de novo.
Não,
no caso da Venezuela, houve um abandono ostensivo durante anos. Houve um abandono ostensivo.
Agora procura-se. Eu recordo-me que foi na semana, não sei se foi na semana passada. Na semana passada, ou há 15 dias, nós tínhamos estado a conversar aqui no programa exatamente sobre o tema. E na hora do nosso programa, em que o Paulo antes tinha feito críticas severas ao governo sobre esta matéria, mas tinha sido anunciada a libertação dos portugueses que estavam presos na Venezuela.
Certo.
Então, estava trabalho a ser feito.
Mas sabe porque
não era
que
trabalho
acontece?
Público,
porque, há oposição
porque não podia
que está
ser
a anunciar.
Feito público. Não é?
Meus senhores, vou ter que vos interromper.
Não, 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 se a oposição não falar, o governo não faz
não
nada.
Não aceito isso. Não aceito nem neste governo, não é neste governo, nem aceito noutro governo que acredito que o governo do meu país faça o melhor para os seus concidadãos.
Vou mesmo ter que vos interromper. A Venezuela vai continuar a ser, com certeza, um tema deste Casa Comum, um interesse da questão assim o prova. Para já ficamos por aqui. O tempo esgotou-se. Paulino Coelho, a emissão volta a ser tua.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Vai começar a Bola Branca dentro de instantes.